seguir algumas pessoas da igreja. Mandou cortar a cabeça a Tiago, irmão de João. E como viu que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu na semana antes da Páscoa. Depois de prender Pedro, Herodes mandou-o meter na cadeia, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo. Herodes queria apresentá-lo diante do povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava guardado na prisão, os crentes oravam por ele a Deus continuamente. Na noite antes do dia em que Herodes o ia apresentar diante do povo, estava Pedro a dormir entre 2 soldados. Estava preso com 2 correntes e havia sentinelas a guardar a porta da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e a prisão encheu-se de luz. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou. Levanta-te depressa. Nisto, as correntes caíram das mãos de Pedro e o anjo disse-lhe, veste-te e calça as sandálias. Pedro assim fez e o anjo disse ainda, põe a capa aos ombros e vem comigo. Pedro seguiu o anjo sem saber que era verdade o que estava a acontecer. Pensava que era uma visão. Eles passaram o primeiro e o segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão abriu-se por si e eles saíram. Caminharam por uma rua. O anjo desapareceu de repente e Pedro ficou só. Foi então que Pedro caiu em si. Agora é que vejo que isto é verdade. O Senhor mandou o seu anjo e livrou-me do poder de Herodes e de tudo o que os judeus me queriam fazer. Pensando nisto, Pedro foi à casa de Maria, a mãe de João, também chamado Marcos. Estavam lá reunidas muitas pessoas a orar. Pedro bateu à porta da frente e a empregada, que se chamava Rosa, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu para dentro e disse que Pedro estava à porta. Eles disseram-lhe, estás louca? Mas ela afirmava que era verdade. Então eles replicaram, não é ele, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava a bater à porta. Quando finalmente a abriram e viram Pedro, ficaram assustados. Mas ele fez-lhes sinal com a mão para que se calassem e contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. Depois disse-lhes, contem isto a Tiago e aos outros irmãos. Saiu então dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande confusão entre os soldados, porque não sabiam o que tinha acontecido a Pedro. Herodes mandou-o buscar e não o encontraram. Por isso, pediu contas aos guardas e mandou-os matar. Depois disto, Herodes saiu da Judeia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Herodes andava muito irritado com os habitantes das cidades de Tiro e Sidom. Então, eles juntaram-se e foram ter com ele. Conseguiram primeiro o apoio de Blasto, alto funcionário do Palácio do Rei. Seguidamente, foram falar com Herodes e pediram-lhe que fizesse as pazes com eles, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei de Herodes. Ele marcou um dia para falar ao povo e, nessa ocasião, vestiu o traje de cerimónia, sentou-se no trono e fez um discurso. Então o povo começou a gritar, isto é voz de Deus e não de um homem. Nesse mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele ter usurpado a glória de Deus. Herodes morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus ia-se espalhando, sendo pregada por toda a parte. Quando Barnabé e Saulo terminaram o seu trabalho em Jerusalém, voltaram levando com eles João Marcos.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos continuar então aqui no nosso relato do livro de Atos e hoje vamos chegar assim ao fim de um bloco de 12 capítulos que, se pudéssemos dividir o livro de Atos ao meio, esta era a divisão a ser feita. O livro chama-se Atos dos Apóstolos, mas na verdade o livro está assim, a nossa leitura deste ano está dividida basicamente em 2 apóstolos, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, que já foi apresentado. No capítulo 9 apresentámos esse Saulo, aliás, no final do capítulo anterior com Estevão, não é? Mas vamos agora, a partir deste momento, a partir de Atos capítulo 13 para a frente, nós vamos entrar numa outra fase do livro dos Atos. E hoje vamos encerrar esta fase daquilo que a Igreja começou a fazer ali em Jerusalém. Aquilo que a Igreja continuou a fazer ali em Jerusalém e que o apóstolo Paulo vai continuar a fazer em muitos lugares no mundo e que poderíamos dizer que o livro, não estando dividido, Atos continua até aos dias de hoje e a Igreja continua a fazer a vontade do Senhor, movida pelo Espírito Santo, à semelhança daquilo que Jesus tinha feito também. Então nós somos parte da Igreja que nós vemos aqui a ser inaugurada. E estas histórias, e agora esta narrativa aqui mais centrada em Jerusalém, aquilo que nós acabámos de ouvir na palavra, nós ouvimos muitas vezes o nome do rei local lá da Judeia, Herodes, este rei. Nós, não é um nome estranho na Bíblia, porque nós conhecemos outros Herodes. Não é? Este, na verdade, era o terceiro Herodes. Não é? Nós, às vezes, quando lemos Herodes, dizemos, mas este homem não morre. Porque há tantos Herodes, quer dizer, havia o Herodes que foi aquele que mandou matar todas as crianças quando ouviu, de 2 anos para baixo, quando ouviu que iria nascer um rei, né? Mas quem é esse rei? Uma criança, um menino que há de nascer e que há de ser o rei do povoado onde eu sou rei. E Herodes era rei, empoderado por Roma, de mais do que uma localidade. Judeia, Samaria, toda a zona de onde a gente tem estado a falar que a ação dos discípulos estava a acontecer, este era o rei dessa zona. E esse Herodes que mandou matar as crianças, que era chamado Herodes, o Grande, ele era um sádico. Ele mandou matar crianças, mas ele mandou matar a própria família. A história diz que ele era assim, uma pessoa extremamente violenta. E a família dele, quando ele morreu, ele pediu para que o honrassem de uma forma muito específica. Era uma pessoa extremamente violenta. Pediu para que chamassem os melhores soldados, governantes de outras cidades que ele tinha distribuído, chamassem todos e que quando ele morresse, e ele morreu de uma doença muito parecida, há quem diga que é a mesma, com a qual este Herodes que nós estamos a falar morreu. Portanto, acaba com uma imagem feia, como o Josué estava a ler, que ele morreu comido por vermes. Não sabemos qual era o certo da doença, mas o que é certo é que, ao ponto de se verem vermes num corpo, ser visível, é uma coisa feia. E dizem que este Herodes, que foi o mais sádico de todos, então mandou chamar toda essa gente e disse assim, preparem-se porque o meu fim está próximo, ele estava muito doente. E quando eu morrer, matem esta gente toda também, em honra a mim. Estão a ver? Mas, pelos vistos ali, a família dele, ele morreu e não acedeu ao pedido dele. Mas ele dá um dos filhos dele, que é outro Herodes, o Herodes Antipas, que é aquele que nós vamos encontrar mais vezes a interagir com os personagens que fazem parte dos evangelhos. Também era outro sádico. Foi aquele que mandou cortar a cabeça de João. Não é? Então era alguém também com esse histórico de violência. E nós vamos ter sempre gente em autoridade que faz aquilo que não deve, mas será que é isso que impede a ação da Igreja? Eles agora estavam a lidar com outro Herodes. Este Herodes, que é chamado Agripa I, porque ainda há de vir outro Herodes depois dele, mas este Herodes... Diz logo no versículo 1 que começou a perseguir as pessoas da Igreja. E que, se é para cortar cabeças, ele pensou, bem, deixa-me cortar o mal pela raiz. Porque nós ouvimos histórias de que a Igreja estava a ser perseguida, temos ouvido histórias ao longo destes capítulos todos, mas e vimos que Estevão foi um dos mártires, mais gente terá sido morta, presa, mas neste momento dá-se a morte do primeiro apóstolo. Tiago. E ele manda cortar a cabeça de Tiago. E ao mesmo tempo manda prender Pedro. Vocês imaginam a Igreja, a estrutura da Igreja, aqueles que deram início a tudo isto, a sofrer este tipo de perseguição, certamente a fé deles terá sido abalada. Certo? E é normal, quando alguém que é importante numa família, quando alguém que é suporte para uma data de gente, alguma coisa acontece com essa pessoa, que a estrutura, de alguma forma, trema. Ele mandou cortar a cabeça de Tiago. E como viu que isso agradava aos judeus, pensem assim, aquela gente toda, como nós temos vindo a falar, que estava habituada a ter os seus regimes, rituais, cerimónias, de acordo com a lei de Moisés, de acordo com aquilo que eles queriam e acreditavam, e viviam para aquilo com toda a sua vida, toda a sua agenda estava programada para eles viverem de acordo com alguma coisa que eles tinham idealizado, interpretado a palavra de Deus, e havia agora esta seita na cabeça deles, os cristãos, que anunciavam que Jesus era o Messias, e mais, eles acusavam essa gente, esses judeus, que não acreditavam que Jesus era o Messias, que eram eles que o tinham morto. Então eles sentiam-se acusados, culpados, e os apóstolos constantemente enfureciam essa gente. Então é óbvio, se eles veem o mal a ser cortado pela raiz, cortam um apóstolo, já mandou prender outro, ainda por cima, quem ele mandou prender? Pedro. Ou seja, deixa-me começar com o mais pequenino, com o Tiago, para ver como é que isto corre, porque esta gente, nestas posições, os romanos, não lhes interessava muito ter o povo contra eles. Eles queriam ter o povo do lado deles. Por isso é que, como eles viram que aquilo agradou ao povo, ok, então se isto é uma coisa que... Porque eles queriam tê-los assim, nas mãos. E o que é certo é que eles... Tudo que, e Roma fazia isto de forma muito inteligente, muito ponderada e pensada. Portanto, a violência era controlada para ter as pessoas debaixo de controle. Nós vamos ver até mais à frente, como lemos, que este Herodes controlava, porque lemos no capítulo anterior, certamente nem todos terão ouvido a palavra da semana passada, mas lemos que alguém, Ágabo, tinha previsto que ia haver uma grande fome. E essa fome veio. Então era uma altura difícil. E não é que este Herodes controlava o comércio entre as diferentes cidades e tudo mais. E até isso, ele era severo ao ponto de deixar que o povo quase que passasse fome. Qualquer semelhança com regimes políticos ao longo de toda a história até aos nossos dias não é pura coincidência. O poder faz isto. Corrompe. Sempre. E este homem, ainda por cima, provavelmente tinha tido escola judaica, este rei, conhecia os costumes, se calhar até os praticava juntamente com os outros judeus, mas empoderado por Roma, com este poder, ele era este tipo de pessoa. E eu só estou a começar assim, a apresentar um Herodes e a criar este personagem de Herodes na vossa cabeça para vocês terem mesmo raiva deste personagem. Mas eu penso, mas há tanta coisa nesta história que a gente podia... Não sei, o Paulo vai estar a partilhar a palavra às 11. Nós não falámos sobre o que é que íamos estar... Não sei, Paulo, onde é que tu vais focar? Mas há aqui, outra vez, mais uma vez, nestes 25 versículos, tanta coisa, tanta riqueza da palavra que me leva a pensar que tudo aquilo que a gente faz aqui ao domingo de manhã é uma parte daquilo que nós todos podemos usufruir como igreja. Se permitirmos que a palavra, como termina tão bem, este episódio termina de uma maneira tão interessante, que a palavra possa crescer em nós, é a minha oração nesta manhã. Seja a palavra a crescer. Nós vemos, até este momento, nós vamos ver que o livro de Atos sempre relata o crescimento da igreja através de números. Sempre. Logo no início, os apóstolos estavam reunidos, anunciaram a palavra, e 3 mil foram convertidos. Logo mais eram 5 mil. E depois a Bíblia vai dizer, e o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que se iam salvando. E depois a Bíblia vai dizer, e o número de crentes não parava de crescer. E eles anunciavam a palavra em vários lugares, e a igreja crescia. Mas agora o capítulo 12 vai terminar a dizer que era a palavra que crescia, porque muito mais importante do que a igreja crescer em número é a palavra crescer na igreja. Porque se a igreja cresce, mas a palavra não cresce em nós, o corpo não vai ser como ao corpo, como Cristo, que era a encarnação plena daquilo que é a palavra. Então nós precisamos disso. Portanto, há muita coisa que eu não vou conseguir dizer, mas que oro para que a palavra possa crescer na nossa vida, no dia a dia. Seja alguma coisa que faça parte da vida daqueles que dizem que são o corpo de Cristo. Precisamos ter contacto com esta palavra para ser alimentados por ela e receber dela tanta coisa que ela nos quer transmitir. Então, depois do que aconteceu a este Tiago, e este é um Tiago porque há muitos Tiagos na Bíblia, a Bíblia está cheia de Tiagos, e este Tiago que ficou sem cabeça, como terá ficado a fé de Pedro? Como terá ficado a fé da igreja? Como é que Pedro terá vivido aquele momento depois de saber o que aconteceu ao seu irmão, ao seu amigo, a outro companheiro de jornada, alguém que tinha estado perto de Jesus, ainda por cima um dos três, porque havia um grupinho, dentre os 12 havia um grupo que ainda estava mais perto de Jesus, Pedro, João e Tiago. Então, como é que terá ficado esta gente com este evento? Com medo, com preocupação, com ansiedade, paralisados. Será que Pedro ia desistir de agora de anunciar o Evangelho, depois do que aconteceu a Tiago? Não sei se não lhe passou pela cabeça, humanamente falando, pensar, bem, isto vamos, se eles matam Tiago, se me estão a preparar para matar a mim, que foi exatamente isso que aconteceu a seguir. Porque o que a palavra vai dizer é que Herodes prendeu Pedro, mas estavam na altura das festividades da Páscoa, e o que é que ele vai decidir fazer? Uma coisa diferente do que os fariseus fizeram com Jesus. Porque aquilo que os fariseus fizeram com Jesus foi o seguinte: eles aguardaram, porque Jesus tinha muita popularidade diante do povo, e nós até sabemos que na semana em que Jesus morre, a semana começa naquele domingo que a gente diz que é o domingo de Ramos, e ele entra em Jerusalém, e ele é aclamado pelo povo como alguém que fazia grandes milagres, e toda a gente dizia, este é o rei que viria, este é o anunciado, o ungido, o Messias, e aclamaram esse rei. É aquele que até ressuscitou um morto há muito pouco tempo, Lázaro. E fizeram uma grande festa. E o que é que os judeus decidiram fazer? Decidiram esperar mais uns dias, porque estava a chegar a Páscoa, e não o prenderam logo. Porquê? Porque no meio da, porque o povo dava tanta importância à Páscoa, ainda hoje dão, que eles pensaram, no meio de toda esta azáfama das festas e da cerimónia da Páscoa, é exatamente aí que vamos prender. Mas Herodes, como viu que o povo gostou muito daquilo que ele fez a Tiago, então ele disse assim: deixa passar a Páscoa, não vamos fazer agora, que é para o povo ter a atenção toda quando eu apresentar Pedro. Quando a Bíblia diz que ele ia apresentar Pedro ao povo, não é tipo, olha, aqui está um dos apóstolos. Não era para fazer ali uma, não é para fazer uma apresentação. Era literalmente para fazer uma execução pública de Pedro. Portanto, ele queria aguardar um momento em que o povo não tivesse distraído, então ele aguardou que a Páscoa passasse para poder fazer isso. Perguntas que me passam assim pela cabeça. Nós ouvimos já, e o Josué já leu na palavra, que Pedro estava preso, mas vai ter uma libertação milagrosa. Alguma coisa completamente fora do comum. Por que é que o Senhor não fez isso com Tiago também? É uma pergunta. Porquê é que Deus livra uns e não livra os outros? Já perguntaram isso? Já alguma vez vocês fizeram essa pergunta? Do género, porquê a Tiago? Porquê a mim? Porquê eu? Porquê agora? Porquê isto? Eu não mereço. Já fizeram essa pergunta? Duro. Tiago não era menos crente que Pedro. Acham que a igreja não orou por Tiago? Foi isso? É porque aqui na palavra nós lemos que Pedro foi preso e a igreja juntou-se e orava continuamente por Pedro. Acham que eles não fizeram isso por Tiago? Só fizeram por Pedro? Ah não, Tiago, pá, olha, se ele ficar sem cabeça, mas... Porquê é que isso acontece? E nós, quando nos toca a nós sempre pensamos assim, o Senhor podia ter feito diferente. Nós temos sempre assim uma ideia daquilo que o Senhor podia fazer, porque às vezes muitas das nossas orações são lícitas de pedir. Que alguém seja livre de uma doença, que alguém seja livre de uma guerra, que alguém seja livre de uma situação como aquelas que a Marta estava a contar. Não é lícito pedir isso ao Senhor? Meus irmãos, Deus não está mais empenhado em manipular a nossa vontade, ou até a vontade daqueles que fazem mal, do que em salvar toda a humanidade. Ele está mais empenhado em salvar toda a humanidade. Portanto, quando alguém abre a boca para anunciar Jesus, como Tiago fazia, como Pedro fazia, é mais importante que a alma, que a pessoa completa se salve do que o corpo. E Jesus já tinha dito isso. Jesus disse mesmo que é que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Ele disse, não tenham medo, Jesus também disse, Mateus 10, 28, daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ninguém nos pode roubar a liberdade que nós temos em Cristo. Ninguém. E Pedro estava naquela prisão e há assim algumas nuances aqui no texto que são tão interessantes. São muito interessantes. Ele estava lá preso e Herodes mandou meter na cadeia guardado por 16 pessoas. Ele fez um destaque de 16 soldados. Era guardado por 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo. Eu não sei se eles revezavam, se dava 6 horas por dia a cada um, não é? Para fazer as 24, e eles estavam ali. Mas naquela noite, que era a noite antes de ele ser apresentado, como diz a palavra, ele até estava a dormir no meio de 2 soldados. Vocês estão a ver? 3 homens, ele acorrentado e tinha 2 soldados. Eu imagino Herodes do género, esta gente tem fama de fugir da prisão. É que os discípulos tinham, os seguidores de Jesus tinham fama de prison break mesmo. De fazer fugas da prisão. Aliás, em Atos, nós já lemos relatos sobre isso, não é? Que um anjo libertou, Atos 5 está lá escrito, que um anjo tinha liberto aqueles que tinham sido presos de forma milagrosa. Isso, aliás, o próprio Jesus, quer dizer, um túmulo guardado com uma grande pedra, até um morto fugiu da prisão. Quer dizer, cuidado, esta gente foge com facilidade. Então mais vale prevenir do que remediar 16. Manda 16 soldados e acorrenta-o ainda assim. Tipo aqueles, vocês, não sei se vocês são do tempo de ver aqueles na televisão, aqueles truques do Houdini e do... Como é que era aquele mágico muito famoso? O David Copperfield, exatamente. Que metiam eles cheios de correntes, dentro da água e tudo mais. Os discípulos eram desse tipo, dessa estirpe de gente. E não é que eles conseguiam fugir. Eram escorregadios. Então, Herodes, então, estava pronto para o apresentar, mas enquanto Pedro estava guardado na prisão e os crentes oravam por ele, a Deus, continuamente, ou seja, a igreja tinha fé, apesar de, noutros momentos, já ter orado ao Senhor e não teve resposta à oração. Quantas vezes é que nós já oramos e as coisas não aconteceram exatamente como a gente pediu, e isso não impediu que a gente continuasse a orar. E isto é uma característica da igreja. Porque quando nós estamos na presença de Deus em oração, já há uma oração a ser respondida. Que é a oração que diz assim, Senhor, eu dependo de Ti. Nós precisamos de Ti. Eu estou na Tua presença. E só isso já é uma resposta à minha oração. Porque eu sou encorajado e sou relembrado de que eu sou do Senhor, eu sou para Ele, e de que aquilo que é mais importante já está a acontecer, que é a minha relação com Ele. E a oração é um bocadinho daquilo que será para sempre. A oração é um momento de tempo que representa o tempo que o Senhor quer ter para sempre connosco. Por isso já há uma oração a ser respondida sempre que nós fazemos uma oração ao Senhor. Mesmo que a gente não saiba, como Pedro também não sabia, e nós já vamos ver, tendo tempo e o Senhor ajudando. Na noite, antes do dia em que Herodes o ia apresentar diante do povo, estava Pedro a dormir. na noite antes. O que é que nós estaríamos a fazer na noite antes da nossa execução pública? Como é que viveríamos um momento como este? A saber que no dia a seguir íamos ser executados publicamente. Eu não sei o que é que Herodes tinha reservado para Pedro, mas não era coisa boa. Se calhar cortava-lhe a cabeça, mas provavelmente, tendo em conta aquilo que Pedro representava na igreja, era um teatro um pouco mais sádico. Mas isso estava preparado para Pedro. Como é que nós vivíamos num momento de angústia como esse, na noite anterior? Será que estávamos a dormir? Porque isso é um símbolo, é um indicador de que Pedro descansava no Senhor. Mas houve outros momentos na vida de Pedro em que não foi assim. Lembro-me do episódio em que os discípulos estão com Jesus num barco e Jesus está a dormir no meio de uma grande tempestade. E está tudo... Aqueles homens, pescadores, habituados ao mar, temeram pela vida. Portanto, a tempestade era grave. E Jesus está a dormir no barco, descansado. Também para dar um sinal àqueles homens de que ele descansava no Senhor, descansava no Pai, descansava em Deus. E para eles perceberem isso, Jesus está a dormir no barco. Eu acho que ele não foi dormir só porque tinha sono. Ele foi dormir porque ele quis mesmo mostrar que dependia completamente do Pai, mesmo numa situação como aquelas. E Pedro, pelos vistos, tinha amadurecido ao ponto de já não estar a gritar como naquele barco, a dizer vamos morrer, está tudo terminado. Pedro tinha amadurecido ao ponto de perceber, não, se eu estou aqui, eu posso dormir, até numa prisão, acorrentado, no meio de eu posso descansar no Senhor, porque Ele é comigo. E Ele é sempre connosco, mesmo quando as coisas estão severas, mesmo no meio das provações mais duras. E esta era uma. A situação de Pedro era crítica. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Devemos descansar no Senhor. Quando não sabes o que fazer, a ansiedade não vai resolver o problema. Eu sei que isto é fácil de dizer e é difícil de pôr em prática. Porque é necessário mesmo, há gente que toma comprimidos, há gente que faz psicoterapia, tudo bem, mas é um exercício para um cristão de aprender a descansar e a confiar em Deus para não ter que viver esses momentos como quem não confia e não descansa nele, como Pedro dormia nesta cela. É um exercício que depende do tempo de relação que nós temos com ele. Depende do número do tempo que a gente dedica ao Pai, que nos ajuda a confiar mais nele. Pedro tinha crescido, tinha amadurecido. Aqui já era um apóstolo mais maduro. E, no entanto, pronto, há tanta coisa que o mundo nos diz que deve ser a nossa segurança, que combate contra isto que nós estamos a falar. Coisas, quando a Bíblia diz que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus, que é difícil, é porque a confiança deles não está no Senhor. Porque muitas vezes nós confiamos naquilo que nós temos, naquilo que dizemos que somos ou que os outros dizem que a gente é e não descansamos no Senhor. E Pedro tinha já dito no episódio anterior com Cornélio que ele era um homem comum, como os outros. Portanto, certamente ele também tinha dúvidas. Certamente ele também tinha medo. Certamente também poderia haver situações que lhe provocariam ansiedade. Mas neste momento, Pedro dorme. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Isto são palavras de Jesus. De repente, apareceu um anjo do Senhor e a prisão encheu-se de luz. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou-o. Levanta-te depressa. Imaginem Pedro a acordar, a pensar, o quê? Ainda agora já é de dia, porque o anjo encheu a cela de luz. Já é de dia, já chegou a hora. Mas não vemos Pedro, pelo menos a palavra não dá essa indicação de que Pedro acordou sobressaltado. Chegou a hora, chegou a minha hora. E agora, o que é que vai acontecer? Não vemos. A palavra não dá essa indicação, mas... Para ele terá sido como se já fosse de dia. O anjo aparece e as correntes caíram das mãos de Pedro e o anjo disse-lhe, veste e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Põe a capa aos ombros e vem comigo. E Pedro, seguia o anjo sem saber que era verdade o que estava a acontecer. Pensava que era uma visão. Eles passaram o primeiro e segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão abriu-se por si e eles saíram. Caminharam por uma rua e o anjo desapareceu de repente e Pedro ficou só. Mais uma vez, os discípulos não ficaram na prisão. Foi então que Pedro caiu em si. Agora é que vejo que isto é verdade. O Senhor mandou o seu anjo e livrou-me do poder de Herodes e de tudo o que os judeus me queriam fazer. Pedro percebeu que tinha recebido um milagre somente depois do milagre acontecer. Isto também é mais normal do que parece. Quantas vezes é que nós só conseguimos perceber a mão de Deus quando já estamos fora da aflição? Certo? Quando estamos a passar pelo problema, nós não entendemos que Deus já está a trabalhar. E Pedro aqui também só se apercebeu que tinha recebido um milagre quando já estava fora da situação. Quando já não Pedro ali já não estava em perigo, ele estava sozinho, do lado de fora. Ninguém se apercebeu. Terá sido assim um sono do Senhor que se abateu sobre aqueles soldados, não sabemos. Mas o que é certo é que Pedro, fora de perigo, conseguiu ter a percepção de que o Senhor esteve a trabalhar o tempo todo. O sono dele era justificado. O Senhor estava a fazer alguma coisa. E o Senhor seria Senhor na mesma, se tivesse acontecido com Pedro aquilo que tivesse acontecido com Tiago. E aqui nós temos que nos remeter muitas vezes ao mistério. Nós não percebemos o que é que Deus está a fazer. Mas de alguma maneira, Deus vai sempre fazer a sua vontade. Portanto, no final, o descanso também é isso. É saber que o Senhor não vai livrar todos, mas todos estamos verdadeiramente livres em Cristo. Todos. Mesmo que nesta vida não tenhamos tudo aquilo que nos provoca medo, tudo aquilo que nos provoca preocupação, tudo aquilo que nos provoca ansiedade, mesmo que nesta vida não estejamos livres de todas essas situações, o Senhor, Ele é connosco. Cristo deu a sua vida por nós e nós somos livres. Nós estamos libertos da morte, nós estamos libertos do pecado. E então, mesmo que Pedro tivesse perdido a vida, o Senhor arranjaria maneira de fazer a sua vontade. Mas ele ainda tinha planos para Pedro. E então poupou a vida de Pedro. Nós precisamos desta confiança, de que o Senhor nunca nos deixa. Então, pensando nisto, Pedro foi à casa de Maria, a mãe de João, também chamado Marcos. E estavam lá reunidas muitas pessoas a orar. Olha, este local provavelmente era o local onde os discípulos receberam o Espírito Santo. É o que se crê que esta era a sede da igreja ali em Jerusalém. Então Pedro chegou a esta casa, era o tal cenáculo onde eles se encontraram, também para tomar a última ceia, provavelmente. Há quem creia nisso também. Então Pedro bateu à porta da frente e a empregada, que se chamava Rod, ou Rosa, nessa versão da Bíblia para Todos, foi ver quem era. E quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu para dentro e disse que Pedro estava à porta. E eles disseram-lhe: estás louca? Vejam a situação, a mulher, Pedro bateu à porta e ela ouviu a voz de Pedro e deixou-o lá fora. Não, é que a Bíblia dá-se ao trabalho, Lucas dá-se ao trabalho de descontrair aqui um pouco a situação, porque o relato é pesado, mas Lucas tem aqui assim uma intervenção quase assim hilária, cómica, no meio de tudo isto, desta rapariga que ia abrir a porta e nem sequer abriu a porta a Pedro. Pedro ficou do lado de fora e ele: estás louca? Mas ela afirmava que era verdade. Então eles explicaram, começaram ali a discutir. Não, se calhar é o anjo dele, e o anjo podia ser, sei lá, o anjo da guarda de Pedro, ou então até podia ser o próprio anjo de Pedro. Se calhar ele já morreu, o Herodes já o matou e agora ele vem nos visitar, não sei. Estavam ali naquela conversa e Pedro do lado de fora a ouvir. Exatamente. Pedro estava a ouvir o que estas pessoas estão a falar. Então, quantos de nós é que estamos a orar convictamente sobre coisas que às vezes nós, se realmente acontecerem, para nós ficamos surpresos na mesma? Porque eles estavam a orar pelo quê? Para que Pedro fosse liberto. Eles estavam a orar por isso. E nós às vezes oramos e isso não quando o Senhor responde às nossas orações, nós ficamos surpresos na mesma. Parece que não estávamos a contar que o Senhor fizesse aquilo que nós pedimos, certo? Porque é como se a nossa fé funciona também dessa maneira. Eu não deixo de pedir ao Senhor só porque Ele nem sempre responde. Mas até quando Ele responde eu fico surpreendido na mesma. Portanto, vejam lá, eles não queriam, eles se calhar não acreditavam, não tinham convicção que alguma coisa desta natureza pudesse acontecer, mesmo já tendo acontecido. Mesmo não sendo a primeira vez. E nós ouvimos histórias e testemunhos e isso inspira-nos a orar. Mas mesmo quando acontece, não é que eles ficam surpreendidos. Então Pedro continuava a bater à porta, diz o versículo 16. Imaginem Pedro ouvir lá de fora o que é que aquelas pessoas estão para ali a falar. Mas quando finalmente a abriram e viram Pedro, ficaram assustados. Se calhar era mesmo um anjo, uma aparição. Mas ele fez sinal com a mão para que se calassem e contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E depois disse-lhes, contem isto a Tiago, e este Tiago já não é o Tiago que ficou sem cabeça, que isso ainda era mais estranho. Tinha o anjo do Senhor e uma pessoa sem cabeça. Portanto, não foi isso que aconteceu. Este era o irmão de Jesus, não era o apóstolo. Okay? A Bíblia não tem mesmo falta de Tiagos. Há muitos Tiagos aqui. E quanto aos outros irmãos, então saiu dali e foi para o outro lugar. E aqui, com exceção de um encontro que nós vamos ter no capítulo 15, em que Pedro vai participar de um concílio que eles vão fazer para resolver uma situação, que é a situação dos gentios, se eles deviam ser circuncidados ou não, se eles deviam transformar-se literalmente num judeu para serem aceitos na família, e vai haver ali uma confusão. Sem ser esse episódio, acabou aqui o relato das aventuras de Pedro. Neste preciso momento, diz que ele foi para outro lugar e nós não sabemos qual foi o lugar, não sabemos o que é que ele foi fazer, não sabemos o que é que aconteceu com Pedro. Terminou aqui. Portanto, fecha aqui um capítulo importante no livro dos Atos. Quando amanheceu, vamos então para o versículo 18, houve uma grande confusão entre os soldados. Imagine aquela gente acordar e não sabiam o que tinha acontecido a Pedro. Herodes mandou-o buscar e não o encontraram. Por isso, pediu contas aos guardas e mandou-os matar. Típico de Herodes. Muito típico. Herodes saiu da Judeia, porque depois de uma coisa destas, quer dizer, estava toda a gente à espera da execução, não é? Estava toda a gente à espera que realmente Herodes fosse fazer aquele grande feito que provavelmente na cabeça daquela gente que esperava esse momento ia terminar com a igreja. É desta que a igreja acaba. Como se a igreja dependesse do poder de alguém. Como se a igreja tivesse sujeita a alguma autoridade, por muita autoridade que tenha, até para mandar matar os seus próprios, porque foi isso que Herodes fez. Herodes mandou matar os próprios soldados. A igreja não depende do poder de Herodes para continuar a fazer aquilo que ela tem que fazer. Não, Estevão morreu e a igreja cresceu. A igreja era perseguida, espalhou-se pelo mundo e continuou a crescer. Tiago morreu nas mãos deste Herodes. E Pedro não se acobardou e eles continuaram a anunciar a palavra de Deus. Não há nada que deva de impedir aquilo que a igreja tem para fazer. Cristo quer ser connosco no meio de tudo isto. Então, Herodes, provavelmente envergonhado ou para não ter que lidar com as represálias do povo, ele saiu da Judeia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Então, é normal, de acordo com o padrão do mundo, o reino do mundo, haver este tipo de exigência que é bem mais do que aquilo que a gente pode suportar. Aqueles soldados pagaram com a sua própria vida, mas Jesus apresenta um reino bem diferente. Não são as nossas falhas que impedem o rei do reino de dar a sua vida por nós. Jesus, enquanto rei, ele é o oposto de Herodes. Não tem nada a ver com Herodes. Herodes decide sair da Judeia depois do que acontece. Jesus decide ficar connosco. E faz de nós habitação, morada, templo do Espírito Santo. Jesus não é o tipo de rei que vai embora quando as coisas correm mal. Não é o tipo de rei que, ou de capitão do barco que abandona o barco quando ele está a afundar. Jesus fica connosco. E quando nós estamos lá embaixo, quando nós estamos nas nossas más situações e achamos que aquilo que nós fizemos ou onde nós nos encontramos, que o Senhor jamais pode lá estar connosco, podes ter a certeza que Ele quer estar contigo. Podes ter a certeza que ele não vai embora. Podes ter a certeza que ele não vai ter o mesmo trato que Herodes teve com aqueles soldados. Por isso é que ele deu a vida por nós. Ele está sempre connosco, em todos os momentos. Ele é contigo. Herodes andava muito irritado com os habitantes das cidades de Tiro e Sidom. Eles então juntaram-se e foram ter com ele, conseguiram primeiro o apoio de Blasto, alto funcionário do Palácio do Rei, e seguidamente foram falar com Herodes e pediram-lhe que fizesse as pazes com eles, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei Herodes. Ele marcou um dia para falar ao povo e, nessa ocasião, vestiu um traje de cerimónia. Sentou-se no trono e fez um discurso. Então o povo começou a gritar: "Isto é voz de Deus e não de um homem." Mais uma vez, de acordo com o padrão deste mundo, e nós não precisamos de pôr nomes aqui, é normal os bem vestidos não serem por nós. Eles aceitam a glória que não merecem. Ai dos reis, pessoas em autoridade, fora da igreja, dentro da igreja, políticos, presidentes, patrões, seja quem for, que tiver este tipo de atitude que Herodes demonstrou. Pelo contrário, Pedro, ele fazia questão de dizer, e aquele versículo torna tão claro como aquela música que nós acabamos de contar, que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Cristo em mim e com aquilo que Cristo faz. Portanto, a minha vida não é para que eu receba glória. Não é o meu nome que importa, que o meu nome morra com o meu corpo, como nós estávamos a cantar. E Herodes não fez isso. Herodes estava a fazer um nome para si próprio. E nós, enquanto Igreja de Jesus, temos que levantar o nome de Cristo. Eu não quero apontar para mim. Eu quero apontar para Jesus. Com tudo aquilo que eu falo. É por isso que este povo começou a ser chamado, como nós lemos na semana passada, pela primeira vez lá em Antioquia, de cristão. Porque eles continuamente falavam o nome de Cristo. Eles não diziam: "Cheguei, sou o grande Pedro", como Herodes o fazia. Pedro não fazia isso. A glória pertence ao Senhor. Então é nesse instante que um anjo do Senhor feriu Herodes por ele ter usurpado a glória de Deus. E Herodes morreu então comido de bicho ou comido de vermes, como diz a música, uma música bonita. Não ouçam. Uma música aí, um forró brasileiro que diz que Herodes morreu comido de bicho. Já estou a pôr coisas na vossa cabeça. Entretanto, versículo 24, a palavra de Deus continuava a crescer, sendo pregada por toda a parte. A palavra de Deus continuava a crescer. Apesar de tudo o que aconteceu, apesar de tudo o que estava a acontecer, a vontade de Deus continuava a ser feita. Herodes matou Tiago, mas não conseguiu matar a igreja. Prendeu Pedro, mas não acorrentou as orações dos irmãos. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer. Como eu dizia, é mais importante a palavra crescer em nós do que as igrejas crescerem sem a palavra. Isto... Nós vivemos tempos muito difíceis. Esta semana tive assim alguns encontros e com alguns irmãos e é muito comum encontrar uma resistência enorme ao crescimento da palavra. Há muita resistência. Quando, diante daquilo que a palavra diz, nós encontramos resistência, justificações, argumentos, e às vezes parece tudo muito, muito bem justificado, muito bem apresentado. Pois, mas, quando nós temos este tipo de resistência à palavra, é porque nós estamos sujeitos a uma carga tão forte, a uma narrativa tão presente todos os dias que constantemente nos diz para nós pensarmos em nós próprios, na nossa felicidade, no nosso conforto. E isso tudo vai combater, literalmente, com o viver para Cristo, de acordo com a palavra. A palavra tem que crescer em nós. E quando a palavra cresce em nós, quando isso está a acontecer, é normal... que há um desconforto muito grande por perceber que há coisas em mim que têm que mudar. É bonito ver o amadurecimento deste homem, quem Pedro era quando Jesus o chamou e quem Pedro acaba a ser aqui no final do relato que nós temos da vida dele. Um homem que descansava no Senhor, porque a palavra tinha crescido nele. Um homem que estava disposto a dar a sua vida. Um homem que estava rendido a Cristo e que tinha a presença de Cristo visível na vida dele, desta maneira tão incrível. Sem resistência ao Espírito Santo, como tantas vezes ele o fez. Neste momento Pedro perdeu essa resistência. Então a minha oração é essa. Que a palavra possa crescer em nós. Amém? Podemos ficar de pé. E terminamos com a oração. Amém. Irmãos, ninguém está livre de passar por uma situação em que pomos tudo em causa. Até aquilo que a gente acredita. Até, muitas vezes, se Deus é bom ou não. Porque há tanta coisa, há tanta injustiça neste mundo. Tanta injustiça. Marta, essa história que tu contaste é tão injusta. O que é que essa mulher fez de mal? Não é? E ainda assim, graças a Deus, porque a igreja não para. Graças a Deus, porque a palavra continua a crescer em nós. Nos vai ajudar também a suportar tudo isto, toda a injustiça que este mundo tem para nós. E no fim nós vamos poder dizer que a justiça pertence a Deus. E que o Senhor vai fazer a sua justiça. E que Ele já está a tecer ao longo de toda a história a sua vontade. E nós que vemos só um bocadinho da história, que o nosso sofrimento, como cantávamos nesta música, que é uma oração fortíssima, o nosso sofrimento, tudo aquilo que eu sou, o meu nome, o meu corpo, o meu sofrimento, seja tudo isso um testemunho que levanta ao nome de Jesus. Vai ser difícil combater contra essa mentalidade que apavora, que traz medo, que traz preocupação e que traz ansiedade e que traz tudo isso e que não nos ajuda a descansar nos momentos da aflição. Vai ser difícil se a palavra não estiver constantemente a crescer na nossa vida. Se não for alguma coisa que faz parte da nossa vida, vai ser difícil. Não estranhem. Se vocês viverem com tudo isso, dificuldade de dormir e essas preocupações todas, não estranhem se isso estiver presente na vossa vida pelo facto de não haver relacionamento e contacto com a palavra, de não haver alimento da palavra. Senhor, Tu conheces-nos como ninguém. E Tu sabes muito bem quais são as nossas fraquezas, as nossas falhas, Senhor. E sabes quão difícil é, Senhor, para nós, tantas vezes, confiar no meio das aflições e tempestades da vida, Senhor. Mas nós queremos ser lembrados, uma vez mais, de que Tu estás connosco, de que Tu és por nós, e que a voz do Teu Espírito Santo quer conduzir a nossa vida e continuar a trazer o encorajamento, a memória, a lembrança de que aquilo que nos espera é muito maior, é muito melhor, Senhor. E nós não queremos perder isso de vista, tudo aquilo que Tu já preparaste para nós, Senhor. Mesmo que o nosso corpo esteja em risco, mesmo que queiram matar o nosso corpo, não matarão aquilo que nós somos em Ti para sempre, Senhor. Ajuda-nos a ser pessoas que confiam e descansam em Ti, mas ao mesmo tempo também a darmos testemunho desse descanso a muitos que estão à nossa volta, Senhor. Ajuda-nos a ter sempre o Teu nome na nossa boca, uns para os outros, e a sermos esse tipo de igreja que partilha aquilo que recebe de Ti, Senhor. Dou-te graças pela vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã. Continuamos a orar por aqueles que mais sofrem, como as pessoas lá em Rio Grande do Sul, na Faixa de Gaza, na Ucrânia, na Rússia, em tantos lugares, Senhor, onde a dor é muito maior, Senhor, do que aquilo que nós estamos a viver, Senhor. Mas sabemos que não desprezas ninguém, sabemos que não consideras que não desconsideras o nosso sofrimento. Pedimos que nos visites nesses lugares, Senhor, sombrios, mais escuros, nessas prisões, Senhor, para que possamos encontrar liberdade de tudo isso, Senhor. Mesmo que matem o nosso corpo, nós queremos descansar e confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, igreja, família, estamos juntos.